Boa noite, malta, boa noite, boa noite. Daqui fala o Pipo do Projeto Liberta-te. Hoje estamos aqui para falar acerca de coberturas de solo. Vamos explorar este tema neste 17º episódio do podcast Liberta-te. Espero que vocês estejam bem neste domingo. Hoje vamos falar sobre cobertura de solos. Vamos dissecar este tema aqui, juntamente contigo, com as vossas aqui no YouTube, no Facebook. Estamos aqui em todo lado, um bocadinho em todo lado. Portanto, vamos dissecar um bocadinho este tema, vamos responder às perguntas e vamos falar sobre este assunto que é tão importante. Portanto, siga para o intro. Viva, viva, boa noite a todos, aqui fala o Pipo do Projeto Liberta, espero que vocês estejam bem, obrigado por decidirem estar aqui este bocadinho de domingo à noite comigo, estamos aqui a fazer o serão juntos antes de irmos dormir para amanhã ser outro dia, obrigado por aproveitarem este dia, sei que alguns de vocês estão aqui porque é um tema que vos interessa, mas também eu sei que também é o final do vosso fim de semana, portanto obrigado por estar aqui, amanhã vamos começar outra vez de novo a rotina de sempre, não é? Que é... supostamente deveria ser fazer alguma coisa que a gente gosta, isto fica para outros dias, né? Nós aqui também gostamos muito de falar acerca disso, acerca de viver da nossa paixão, que é uma coisa que eu acho que toda a gente está ao alcance de toda a gente, mas ainda há um bloqueio muito grande cultural. Portanto, malta, viva, viva, olá a todos, tanto no YouTube como no Facebook, eu quero-vos dizer uma coisa, vocês podem comunicar aqui, boa noite Natália, vocês podem comunicar aqui no chat, tanto no YouTube como no Facebook. Boa noite, Dino. E o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Porquê é que nós estamos aqui hoje? Nós estamos reunidos para já para falar acerca de um tema dentro da área de permacultura e, obviamente, o live serve, o direct serve para vocês também poderem interagir e, se quiserem, se tiverem perguntas, se quiserem abordar certos temas, o live também vai na direção que vocês quiserem, conforme as perguntas que tiverem para fazer. Okay? Eu aqui, o meu objetivo hoje aqui é falar acerca de cobertura de sol, os limites da cobertura de sol. Okay? Quando fazer, quando não fazer, porquê fazer, porquê não fazer, tudo isso vamos estar a abordar um bocadinho esse tema hoje, que eu acho que é uma coisa interessante, porque estamos numa altura espetacular para isso, quando nós temos muitas chuvas, depois logo a seguir temos muito sol e vemos um sol exposto que estava com tanta água e de repente seca de um instantinho, se não tiver uma cobertura, vamos abordar isso tudo hoje, ok? Boa noite Aurora, grande Aurora, olá a malta aqui do YouTube também. Eu não estou a conseguir ver aqui grandes perguntas, grandes afirmações aqui no YouTube. Mas bom, a gente já lá vai. Vamos começar a falar aqui do meat and potatoes, não é? A carne e as batatas, como os ingleses dizem, não é? O miolo da coisa. Portanto, falar acerca de cobertura de sol. Começando pelo início, nós temos que entender porquê que nós queremos cobrir o sol. Okay? Qual é que é a nossa vantagem, porque nós queremos adicionar um trabalho, não é? Estamos sempre a falar de reduzir trabalho, reduzir a fazer nas nossas produções. Porque é que nós devemos de adicionar um trabalho quando nós estamos sempre a falar acerca disso, acerca do contrário? Porquê? Porque muitas vezes quando nós estamos a falar de adicionar trabalhos ou não adicionar trabalhos, são trabalhos que não são úteis para o nosso... para o nosso ecossistema, ou não são úteis para o nosso objetivo, ok? Quando falamos do nosso objetivo é o quê? Eu quero plantar árvores de fruto para vender, eu quero ter um bosto de alimentos para mim, para o autoconsumo, eu quero ter só horta, ok? Seja o que for o vosso objetivo, ok? Mas nós temos que pensar sempre na cobertura de sol, porquê? Porque quando nós pensamos na cobertura de sol, nós estamos a poupar tempo, trabalho, dinheiro... em vez de estarmos a gastar dinheiro, estar sempre constantemente a adicionar adubos de síntese, nós estamos a adicionar matéria orgânica que vai virar comida para o nosso solo, ok? Portanto, seja o que for, se nós estivermos a usar uma cobertura de solo com matéria orgânica, não é? Nós estamos a adicionar a comida que estaríamos a adicionar com adubos de síntese, com aquelas bolinhas azuis, alguma, não é? Toda ela vai ser triturada, comida pela microbiologia, e vai ser devolvido, vai criar solo, não é? Portanto, nós estamos a fazer isso porquê? Porque nós queremos poupar água, ok? Número 1. Fala-se tanto de poupar água, mas continua a haver terrenos limpinhos, de tudo altamente expostos ao sol e lavrados e lavrados e lavrados, que é para secar tudo bem sequinho. Okay? Portanto, quando nós estamos a falar acerca de poupar água, não se esqueçam de uma coisa. Isto é uma coisa super importante. Poupar água, okay, não quer dizer não gastar água. E agora deu um nó no cérebro da malta. Poupar água quer dizer, primeiro de tudo, não a estragar, não a poluir, devolvê-la ao sistema limpa, não é? Porque a água é a mesma. Ok? Toda a água, a água não deixa de haver água. Okay? A água é a mesma, continua a ser a mesma. Existe o ciclo da água, que a maior parte de vocês ainda se deve lembrar da escola primária, não é? Em que chove por causa das nuvens, depois a água é levada para os rios, depois para os mares, depois volta a evaporar, depois volta por aí fora, ok? Portanto, a água é sempre a mesma. Está a passar por um ciclo, não é? Um ciclo que é afetado por tudo o resto. Pelas mudanças climáticas, pela atmosfera, pelos solos que nós temos, pela erosão, pela qualidade dos rios, por aí fora, ok? Portanto, tudo isso é afetado, tudo isso afeta as quantidades e o momento, o tempo que nós recebemos essa água. Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a olhar para um mapa geral ou para o número geral de litros, de milhões de litros, de toneladas de litros que há de água, nós não podemos dizer que está a falta de água. Nós podemos já recebê-la toda ao mesmo tempo, não é? Uma monção, de repente, e essa água, se os nossos solos não estiverem prontos para a receber, se não tiverem plantas e cobertura de sol, vai erodir os nossos solos, vai levar terra para os rios, vai estragar os rios, vai estragar a nossa terra, não é? E não vai infiltrar nada. Porquê? Porque o problema está nos solos, que não estão a servir de esponja, como deve ser. Okay? Quer dizer o quê? Que quando nós estamos, mais uma vez, quando nós estamos a falar de coberturas de solo, nós estamos a falar de poupar água, não só para não regar tanto, ou seja, não a gastar, okay? Porque vocês podem ter, por exemplo, um tanque mais pequeno, okay? Não tem que ter um tanque de 40 milhões de litros, não é? Podem ter um tanque mais pequeno e querem poupá-la, para não estar sempre ali, quase a evitar usá-la, querem ter uma abundância de água também para poder usar, boa água de qualidade, mas, sobretudo, para devolverem ao sistema de uma forma limpa. E isto, como é que nós devolvemos a água, como é que devolvemos a água que usamos mais limpa do que nós deitamos no nosso terreno? Tendo um terreno saudável, sem adubos de síntese, sem qualquer tipo de fertilizantes, qualquer tipo de pesticidas. Porquê? Porque o solo vai ser o nosso filtro dessa água. Ou seja, quando estamos a falar de filtro da água, a água vai passar pelo solo, não é? Vai levar informação, já está mais do que provado que a água tem memória, não é? Vai levar essa informação e, se for uma informação ruim, vai piorar a qualidade da água. Se for uma informação boa, vai melhorar a qualidade da água. Nomeadamente, um solo rico em vida, okay? Um solo rico em matéria orgânica, que alimenta a vida que está no solo. Isto tudo dá-se pela base de uma coisa tão simples, que é fazer uma ação de colocar uma cobertura de solo, uma matéria orgânica, a tapar o nosso solo. Não deixar o nosso solo exposto, ok? Boa noite, deixem-me só aqui tirar um tempinho para dizer boa noite a todos, boa noite ao Hélder, Valentina, Rogério, aqui no YouTube, peço a todos para darem um grande pontapé aí no like, estamos aqui a uns quantos, mas vocês mandarem um like, estão-nos a ajudar aqui também na divulgação desta mensagem, obrigado por isso. Malta que não fez like ou subscreverem no YouTube, peço que façam isso, ok? Porque se gostarem do conteúdo, obviamente, se não gostarem não vale a pena, porque só vou estar a aparecer à frente feito chato, ok? Portanto, se vocês gostarem do conteúdo, mandem um pontapé aí no like e subscrevam aí ao nosso canal, que é para nunca perderem informação, o nosso conteúdo. Quando nós estamos a falar disto tudo, das coberturas de solo, é importante nós entendermos que normalmente se fala para hortas. Ah, e aproveito para vos dizer, a malta que está aqui, se vocês quiserem, ainda há vagas muito limitadas, estão a acabar as vagas para o curso de hortas regenerativas e permacultura, está o link aqui à volta, portanto vocês podem ir lá e inscreverem-se para o curso, que vai ser no dia 26 e 27 deste mês, daqui a umas duas semanas, nem isso, ok? Portanto, porquê cobrir o solo? Porquê? Porque, primeiro de tudo, toda a matéria orgânica que existe extraiu nutrição da terra, do nosso solo, ok? Ou seja, toda a matéria orgânica seca que nós conseguimos, a palha, a estilha de madeira, as folhas da floresta, tudo isso foi antes o produto da árvore ou da planta retirar a nutrição, okay, do solo, para acumular na sua parte vegetativa e servir-se dessa informação, desses nutrientes, para crescer. Okay? Quando seca e cai, quando nós estamos a remover essa matéria toda e a deixar o solo descoberto, mais do que deixar o solo descoberto, estamos a remover essa parte da nutrição que não foi necessária para a árvore e que a árvore está a devolver para o solo, para se decompor e voltar a devolver à terra. Portanto, quando nós estamos a falar acerca de coberturas de solo, pode ser, por exemplo, num bosque de alimentos, faz todo o sentido pôr muitas árvores de folha caduca que deixem, que chega uma altura, por exemplo, vocês nunca viram num jardim municipal aqueles plátanos com as folhas grandonas, chega à altura do outono, agora, não é? Chega a esta altura, começa a largar a folha e fica tudo um manto de folhas de plátano, lindíssimo. Malta! Isso é cobertura de solo. Por que nós não podemos replicar esse tipo de ambiente num local para produção própria? Para produção, para alimentação própria. Okay? Isso é cobertura de solo. E se nós desenharmos um sistema que tenha isso em consideração, tenha plantas caducas, de folha caduca, ou seja, que perde a folha no momento certo, nós quase podemos arriscar a variável de dinheiro, uso de dinheiro, para esta parte, ok? Aliás, recomendo-vos vivamente que o uso de dinheiro para a aplicação de cobertura de sol seja muito inicial. Existem várias formas de o fazer, várias técnicas para o fazer, de forma gratuita, 100% gratuita, ok? Obviamente vocês podem comprar palha, ok? Mas comprar palha tem que comprar fardos, tem que gastar dinheiro. Também funciona, fiz isso durante muito tempo, okay? Ainda há pouco tempo o ano passado investi numa máquina grande, uma trituradora, que agora estou a triturar podas de oliveira, porque vou usar como cobertura de solo, já lá chegamos, não é? Já falamos acerca disso tudo, dos prós e contras disso tudo, mas lá está, eu investi numa máquina para ter sempre cobertura de solo grátis, ou seja, investi dinheiro. Mas agora, sempre que eu quiser, levo a máquina para algum lado e trituro e trago a cobertura. Nunca mais vou ter que pagar pela cobertura. Okay? Manutenção da máquina. Okay? Portanto, voltando ao início, estamos a falar ainda agora. Cobri o solo. Yep. Altamente. Porquê que eu vou fazer? Porquê que eu não posso simplesmente deixá-lo exposto? Já temos a ver isso. Os raios solares vão fazer com que a água evapore mais rápido. A microbiologia, naquela primeira camada, também o solo vai esterilizar aquela camada de microbiologia inicial, porque está literalmente a incidir sobre essa parte. As ervas espontâneas vão aparecer com mais força. Ou seja, se és aquelas pessoas que dizem ervas daninhas, é que não. Ok? Malta. Ok? As ervas espontâneas vão aparecer num solo descoberto. Ponto final, parágrafo. Ok? Um solo descoberto, a natureza entende como um problema a resolver. E o problema a resolver quer dizer o quê? Bora lá trazer plantas para cobrir este solo. Pode ser eras, ok? Pode ser, eu estou a ter agora um problema ali na zona do bosque, zona 5. Quem tiver curiosidade de saber o que é isto da zona 5, também temos um podcast a falar acerca disso. Okay? Na nossa zona 5, nós temos uma zona que é a zona de bosque selvagem. Nós temos ali, houve ali uma situação em que tivemos uns cursos e tivemos a fazer bocais e houve ali uma zona e ficou aberta e fomos buscar ali um monte de folhas da floresta. E depois as eras começaram a entrar pelo bosque adentro para cobrir essa parte. Okay? Nós não queremos isso, porque as eras, a partir do momento em que estão cá dentro, podem não querer, nós não queremos, ok? Que elas se apoderem dos carvalhos todos, porque o trabalho das eras é subir pelas árvores, nós ali são carvalhos e sobreiros, e mandá-los abaixo. E nós não queremos isso, ou seja, temos que, agora vamos ter que ter trabalho a controlar as eras, porque as eras são plantas danadas para isso. Cobrem o sol todo e depois toca a subir pelas árvores, ok? Quer dizer que quando há sol descoberto, quando há sol tapado, com folhas da floresta, com seja o que vocês quiserem, okay, vocês vão ter a oportunidade e a vantagem de não ter tantas plantas espontâneas a aparecer. Okay? Plantas espontâneas, digo espontâneas para não chamar daninhas, porque sei que muitos de vocês entendem isto como plantas daninhas, mas são plantas que aparecem para resolver um problema. Muitas vezes são plantas chatas. Sim, são plantas chatas. A corriola chateia-me muito, ok? É uma planta que me chateia muito, mas faz o seu papel. Todas elas têm o seu papel para fazer, okay? Para desenvolver. Quando nós estamos a falar disto, estamos a falar de minimizar a quantidade de tempo que nós usamos para mondar, ou seja, usar cobertura, colocar uma cobertura de solo diminui o tempo que nós vamos gastar a mondar, diminui a água que vamos usar, porque agora já não há tanta incidência de sol, já a água fica lá, não há tanta evaporação, logo a água fica lá mais tempo a hidratar as plantas, fica, o solo vai estar mais hidratado. A matéria orgânica que se vai desintegrando, que vai decompondo, vai se transformar em solo, ok? E já vamos ver como é que nós podemos fazer quase com um local sem cavar nunca, ok? Sem nunca cavar, mas sim construir solo acima com matéria orgânica também, ok? Porque é possível fazer isso, já falamos disso a semana passada, mas vou desenvolver um bocadinho umas técnicas mais ligadas à cobertura de solo hoje, ok? E acima de tudo, estão a dar casa para a microbiologia, ou seja, se usarem palha, a microbiologia, alguns insetos vão se esconder ali debaixo, umas minhocas vão aparecer, uns bichos da conta, umas aranhas, por aí fora, ok? E a microbiologia também vai ter casinha para lá estar. Um tipo de cobertura de solo que raramente é falado, mas que há um senhor que deixa aqui a recomendação para vocês verem, chama-se Charles Dowding, não é Darwin, não é Darwin, é Dowding, okay? Charles Dowding, Dowding, acho que é assim que se escreve. Esse senhor usa composto para fazer a cobertura de sol, ok? Já experimentei, é muito fixe, ok? Para quem tem muito composto. Atenção, vocês estão a ver aí, eu estou a falar para a audiência geral. Vocês podem dizer assim, epá, e aí eu tenho muita estilha de madeira, epá, e aí eu tenho muita palha, epá, e aí eu tenho muito composto, epá, eu tenho uma grande, estou ao pé de uma pecuária ou uma zona com muitos animais e há uma grande quantidade de estrume e eu consigo fazer muito composto. Ok, bora fazer isso. Ok, já sabemos que aquela parte de cima do composto vai ficar queimada, vai servir de proteção, mas se tiveres muito, não tens que estar a comprar palha, faz composto. Se for um composto menos bom, usa esse composto para cobrir o solo, ok? Porque muitas vezes os compostos que se fazem por aí são mais substrato do que composto, ok? Porque composto tem que ter vida, tem que ter microbiologia, tem que ter uma série de coisas, ok? E quando não tem isso, é só um substrato de composto, ok? Usou oxigênio, de composto, virou terra, vamos pôr a terra. Não há problema? Não. Estamos a criar solo, mas... estamos a criar solo, mas nós não estamos a criar, nós não estamos a colocar a vida, que é o propósito de colocar composto na terra. Okay? Logo, o que é que eu vou fazer? Okay? Posso usar, eu já experimentei tudo isto, todas estas técnicas que eu vou falar, já as fiz todas, já testei com cartão, sem cartão, com adubo verde, sem adubo verde, com plantas específicas, já experimentei isto tudo, ok? A maior parte destas normais, vamos dizer assim, dentro da permacultura, já passei por elas todas, ok? Já consegui fazer testes. E em algumas ainda estou a fazer testes. Que eu acho que é interessante também podemos usar coisas assim fora da caixa, ok? Então, onde é que nós estávamos? Ah! Portanto, é por causa disto que nós precisamos de cobrir o solo, ok? Agora, vamos cobrir o solo sempre? Quando é que o solo... nos vai dar mais problemas se, a cobertura de sol nos vai dar mais problemas do que benefícios. Epá, estou a fazer estou a fazer uma. Raça, agora falha-lhe a memória. Pronto, já me passou. Estou a fazer e fiquei bloqueado. Estou a fazer. Estamos a falar. Quando é que. Ah! Não, já foi outra vez. Espera aí, que vou agarrá-lo. Vou agarrá-lo. Ajudem aí, mandem aí força. Pronto, eu já me lembro disso. Portanto. Quando é que o composto, que eu estava a dizer, quando é que o composto não. Quando é que a cobertura de solo. Ah, já sei. Quando é que a cobertura de solo não. Não dá jeito, não dá jeito de ter lá a cobertura de solo? Quando nós vamos semear algo que é menos. Que é menos. Que tem um sistema radicular, um processo de germinação mais lento, mais frágil. E quando nós vamos colocar uma grande camada de cobertura de solo. De baixo, por cima de uma sementeira, essas sementes não vão conseguir puxar para fora e vão morrer. Ok? Como é que nós podemos resolver isso? Já vamos falar acerca disso. Ok? Segundo, quando é que é uma boa altura para não usar cobertura de solo? Quando as sementes precisam de calor para germinar no outono. Ok? Eu costumo dar o exemplo das ervilhas, existem outras. Por exemplo, o nabo também gosta. Okay? Se bem que as brássicas em geral até se safam bem. Mas vamos dar o exemplo das ervilhas. Okay? As ervilhas. As ervilhas, apesar de ser uma cultura que semeei no outro dia, antes de ontem, ser uma cultura que é bem semeada agora e é brutal, porque as ervilhas, dando no frio, não vêm com tantos bichos. Isto, presumindo que vocês não usam pesticidas, herbicidas, fungicidas e todas as cidas que abaixo, não é? E adubos de síntese, as ervilhas vão andar-se mais bichocas quando estão a produzir no calor. Okay? Aquelas ervilhas mais tardias vão ter sempre mais bicho. Okay? É verdade, vão ter que escolher mais, aquela lagartinha, vão ter que escolher mais. Enquanto se forem produzidas agora no frio, durante esta altura, ou semeadas nesta altura, não vão dar tanto problema. É mais siga para brinca e produzir muito bem. Eu adoro produzi-las agora. Okay? Tudo isto para dizer o quê? Que as ervilhas precisam do calor, daquela chapa, daqueles dias de outono que vêm aqueles raios solares, né, mesmo fortes, okay? Apesar de estar frio, está muito sol, vai aquecer a terra. As ervilhas precisam disso, precisam de uma certa temperatura para conseguirem germinar. E quando nós temos este tipo de informações, nós podemos trabalhar com as ferramentas que a permacultura nos dá e que vamos descobrindo por nós próprios, okay? Como é que nós podemos fazer isto, ok? Para o problema número 1 e para o problema número 2, que é as plantas não conseguirem puxar para fora da cobertura, e o problema número 2, a terra ficar muito fria para a germinação de cada planta, como é que nós podemos fazer? Ok, podem fazer duas maneiras. Ou plantar, preparem o espaço, que vocês querem fazer a vossa produção de ervilhas, vamos dizer assim, e preparam o espaço, fazem os vossos, os, fazem a vossa cobertura. Okay? De sol, seja o que vocês quiserem fazer, e depois vocês podem literalmente abrir regos na cobertura, se no caso as ervilhas, se vocês quiserem fazer uma linha de ervilhas, dá para fazer como vocês quiserem. O princípio é o mesmo, é chapa 5. Okay? Se quiserem fazer monocultura de ervilhas, chapa 5. Se bem que eu não recomendo isso, podem fazer pequenas parcelas, linhas de ervilhas, duas, três linhas incorporadas num sistema de policultura, dá para fazer isso na boa, mas o sistema é sempre isto. Vocês podem pôr a cobertura de sol. Podem abrir regos na cobertura de solo, ok? Ou seja, imaginem, têm a vossa terra preparada, cobrem o solo, ou têm o vosso sistema de irrigação, se for no caso de um verão, ou se vocês quiserem ter ali um plano B se não chover no inverno, se for um inverno seco. Terem ali o sistema de irrigação por baixo da cobertura de solo. Porquê? Porque vai fazer o pinga-pinga, não é? Se for um sistema de gota a gota, e se estiver abaixo da cobertura de solo, não vai evaporar tanto. Não é? Portanto, altamente, é isso que nós queremos. E depois, quando for a altura de semear, fazem o rego tanto na cobertura como na terra, e depois podem semear e deixar o rego aberto. Ou seja, em vez tapam com terra, a semente, claro, mas aquele rego que vocês abriram na cobertura, deixem-no aberto. Tudo o resto está é tapado, menos o rego. Quer dizer o quê? Bem, isto soa muito mal. Está tudo tapado menos o rego. Bem, malta, quem não me conhece já sabe que eu sou um bocado totó, ok? Mas quando vocês fazem o. Quando abrem o. Bem, agora consigo pensar noutra coisa. Quando vocês estão a fazer a vossa produção de ervilhas, nesse caso, quando estão a abrir as linhas, vocês podem deixar as linhas na cobertura, podem deixar as linhas abertas da cobertura, tapando apenas a semente. Quer dizer que os raios de sol vão entrar no vosso espaço, né? Dependendo do vosso espaço, isso é outra, são outros 500, né? Há muita outra informação que tenho aqui no canal do YouTube, também no Facebook também tenho, acerca do aspecto e o declive, a topografia e tudo mais. Mas o sol entra, bate no vosso terreno, aquece-vos o solo naquele sítio onde a semente precisa e a semente germina e está tudo ok. Okay? E vocês ficam fixos. Agora, uma coisa importante. Quando vocês não quiserem pôr cobertura de sol e que se for uma cultura... Com licença. Se for uma cultura que fica densa e acaba por fazer cobertura de sol, por exemplo, a batata... A batata faz tanta rama naquele espaço, naquele espaçamento necessário para a batata, a rama da batata vai cobrir o sol todo, vai ficar tudo coberto de verde. Batatas, feijões, rasteiros, as cenouras, se for um campo de, se for uma linha de couves, ou um. Seja o que for, há plantas, a batata doce, okay? Há várias plantas que servem de cobertura. Quer dizer que vocês, agora nesta altura, se vocês querem o sol a bater no terreno para aquecer o solo, okay? Vocês podem deixar aquilo aberto, plantar com mais densidade, vão ter maior produção, claro, conforme o espaçamento de cada planta, okay? Obviamente, não vão plantar demasiado denso, porque depois não vão conseguir produzir como deve ser as coisas, porque eles precisam do seu espaço, não é? Isso é óbvio. Depois também podem pesquisar acerca de extratos, okay? Extratos, plantar com extratos, também tenho muita informação acerca disso, mas vocês podem plantar tão densamente que depois a própria cultura vai vos servir de cobertura. Quer dizer que durante para aí o quê? O tempo de germinar e de crescer, pá, vamos dizer um mês, no pior das hipóteses, um mês, o vosso sol está descoberto a receber os raizinhos bons de luz. Mas depois, o que é que vai acontecer? A planta cobre aquele espaço todo, a terra já ficou desinfetada. Vamos usar esta palavra que se usa muito no convencional, que é a terra fica desinfetada, não é? Por cima. Portanto, se houver alguma oscilação de microbiologia ou de insetos que se possa tornar numa praga futura por excesso, por desequilíbrio, okay? Essa altura é uma boa altura também para nós conseguirmos baixar esses números, equilibrarmos esses números. Porquê? Porque se estiverem ali naquela superfície, vão levar com a chapa do sol, não vão querer, ou morrem, ou vão-se embora dali para fora, ok? E depois a nossa própria cultura vai fazer de cobertura de sol, ok? Isto nós chamamos cultivo de cobertura, ok? Cultivo de cobertura, por exemplo, as abóboras são cultivos de cobertura. Não quer dizer uma asneira, mas penso que os nativos americanos, os ameríndios, usavam a tão conhecida policultura das três irmãs. Okay? Que é milho, feijão e abóbora. Okay? O milho sobe da cana, o feijão trepa pela cana do milho, o milho como chupa muitos nutrientes do solo e muito azoto do solo, o feijão vai fixar azoto, porque é uma leguminosa, e se tiver a fazer uma simbiose com as bactérias do tipo rizóbio, okay, na terra, o feijão vai fixar o azoto, que está a ser consumido pelo milho, e a abóbora, para além de produzir as abóboras, vai fazer uma cobertura de solo por causa daquilo tudo que temos estado a falar até agora. O que é genial, é uma policultura muito conhecida e muito falada, ok? Antes de mais, se calhar queria dar aqui um tempinho de antena, volto a pedir aqui à malta do YouTube para meterem um like no live, que nos ajuda, ok? E para subscreverem e carregarem no sininho para nunca mais perderem conteúdo nosso. Aqui no Facebook, e se quiserem podem comentar aqui no chat, a malta do Facebook está muito mais quentinha aqui, já estamos há muito mais tempo a fazer conteúdo aqui no Facebook, mas a malta do YouTube pode sentir à vontade também para colocarem perguntas e para dizerem, Pipo, não concordada com isso, também aceito isso tudo. Então, estava aqui uma pergunta, deixa eu ver onde é que está. Está aqui o Rogério a dizer, composto para cobertura de sol é fixe, mas caro, para o início, não era comprar. Okay? É, se tiveres, por exemplo, eu tenho aqui a minha vizinha tem aqui estrume de vaca às pirâmides. Eu posso ir ali e fazer composto para o chão das pias inteiro para fazer cobertura de sol, porque as vacas nunca param de estrumar, não é? Tá, é todo dia e noite. No meu caso, no teu pode ser caro porque tens que o comprar, ok? Se tiverem que o comprar, é caro, claro. Anabela, oh, boa noite. Podemos usar caruma de pinheiro para fazer cobertura de sol? Yep, é fixe, eu gosto. Recomendo, se não tiveres. Mesmo que tenhas outra coisa, não, eu vou dizer assim. Como é que eu posso dizer? Muitas vezes as pessoas pensam na caruma de pinheiro como um acidificante, ok? De terreno. E de facto é verdade. Mas as folhas do carvalho também são, as folhas do sobreiro também são. Há muita coisa que é acidificante, ok? Em termos de pH. Temos de pH, para quem não sabe o que eu estou a falar, temos de pH, há muita coisa que é acidificante. A própria casca do pinheiro é mais acidificante do que a caruma do pinheiro, ok? Portanto, sim, podem usar caruma, podem usar fetos secos. Os fetos secos, nunca verdes, ok? Porque os fetos têm, para além de se espalhar por rizoma, pelas raízes por baixo da terra, também têm esporos, quando se desenrolam, mandam esporos e colonizam o espaço. Não querem fetos verdes na vossa horta, tragam-nos secos, ok? O Rogério diz: já usei e gostei bastante. Usei caruma de pinheiro como cobertura de sol num canteiro de brócolos e notava-se diferença com outros sem cobertura de caruma de pinheiro. Olha, isso eu adoro, eu adoro. E por exemplo, se tiveres pinheiro manso, por exemplo, debaixo de um pinheiro manso, dá para pôr, por exemplo, quase que um frutos dos bosques, não é? Debaixo do pinheiro manso. Os mirtilos, as framboesas, as groselhas, isso, fica giro. Se for debaixo de um pinheiro, ok? Debaixo de um pinheiro. Mas não, se quiseres ir buscar a caruma do pinheiro em algum lado, ou se tiveres grandes quantidades, dá para fazer cobertura de sol, claro, ok? É sobretudo com a vizinha. Sou sobretudo com muita coisa. Mas é como o outro diz, como é que é aquela coisa? Eu trabalho muito para ter sorte. Eu concordo muito com isso, ok? Porque normalmente o que parece ser sorte está sempre associado a trabalho. Okay? Nunca vi. Só se for o Euromilhões. E mesmo assim tem que alguém se deslocar e pagar uma cautela. Assim, dá trabalho. É um bocado rebuscado isto, mas normalmente a sorte que as pessoas têm vem muito do trabalho que fazem. Malta, vamos lá continuar então. Como é que vamos cobrir o sol? Como é que podemos fazer isso? Já vimos porque é que nós não vamos fazer, porque é que vamos fazê-lo, o porque é que não, quando é que nós não devemos fazer, ok? Ou não é dever, é quando é melhor não fazer. Lembra-se daquela frase do Fukuoka, às vezes estou melhor não fazer nada, porque nós adicionamos tantas tarefas, que no final era melhor se tivéssemos estado quietinhos a ver as coisas a crescer. Epá, é um exagero, mas chega a esse ponto por vezes, ok? É um exagero, mas chegamos aí. Como é que eu vou cobrir o sol? Ok? Eu posso, literalmente, isto não tem grande ciência, mas é importante nós entendermos qual é que vai ser a estrutura das nossas camas de cultivo. O que é que eu quero dizer com isto? As nossas camas de cultivo. Ou seja, se eu tenho camas elevadas daqueles canteiros elevados, né, com madeira nas bordas ou blocos, ou seja o que for, né, se eu tiver isso, se eu tiver. Espera aí, o que é que se passou aqui? Dá-me só um segundo. Ok, já está tudo ok. Eu pensava que isto tinha ido abaixo. Se for blocos, qual for a estrutura, se vocês que fizerem a vossa horta ou o vosso bosque diretamente, eu estou a falar de hortas, mas também estou a falar da parte agroecológica. Mas se vocês fizerem no solo direto, sem fazer entre terraplanagens, ok? Só se tiverem um bloco de terreno e se fizerem as linhas direitas sem aumentar ou sem criar camas elevadas ou côncavas, okay? Porque também as existe. Depende de como é que vocês estão a fazer. Se vocês estiverem a fazer num caixote de 1 metro cúbico, ok? Também já vi pessoas a fazer, também funciona muito bem, okay? Mas depende do que é que vocês estão a fazer. Okay? Depende de qual é que é a estrutura que vocês estão a fazer. E depende de qual é que é a cobertura de sol que vocês vão escolher. E como é que vocês vão escolher isto? Okay? Se vocês quiserem passar mais tempo a repor, porque atenção, matéria orgânica vai se decompor, temos de repor cobertura de sol, ou então, eventualmente, temos plantas espontâneas escolhidas por nós ou não, que vão aparecer por lá, okay? Nomeadamente o trevo. O trevo é uma planta rasteira altamente que eu uso constantemente, ok? E a minha horta tem os caminhos cheios de trevo, porque é o que eu gosto, é uma planta rasteira. Basta passá-la uma vez com a roçadora quando ela está a querer começar a invadir as camas, porque eu não quero que ela invada as camas, porque eu quero ter lá matéria orgânica para estar a ser... Porque é uma opção minha, eu poderia ter isso dessa maneira, atenção, ok? Eu poderia ter as minhas camas com trevo e plantar lá, cobertura com trevo, mas... Eu não quero isso porque eu quero estar sempre a adicionar matéria. Porque a minha razão é porque o meu espaço aqui tem muita pedra por baixo e eu quero criar muito solo. E a maneira de eu criar solo o mais rápido possível é adicionar matéria orgânica. Okay? Depois, no final, quando já tiver com uma boa altura de solo em que consiga lá pôr o meu braço inteiro sem fazer esforço, sem nunca cavar e sem fazer esforço, então penso nos trevos. Neste momento consigo pôr até mais ou menos aqui, na melhor parte, ou seja, a meio do meu antebraço. Sem nunca cavar, para aí vamos dizer uns 50 cm. Okay? Consigo lá meter a mão no solo. Isto porque estou sempre a adicionar matéria orgânica, ou tenho estado a adicionar nos últimos anos. Okay? Isto estou a fazer aquela horta há 5 anos, talvez. 5 anos. Okay? E adiciono muita matéria orgânica. Agora, qual é que é o vosso objetivo? Tá, vocês têm mais... primeiro que tudo, o que é que vocês têm mais à mão? Como o Rogério estava a dizer, pode-se tornar caro comprar cobertura de sol. Okay? O que é que vocês têm à mão? Folhas da floresta. Atenção para irem apanhar isso com cuidado, porque senão depois a vossa floresta também começa a ser invadida por as eras, como foi o meu caso, okay? Como eu estava dizendo há pouco. Okay? Qual é que é o vosso objetivo? Se vocês tiverem muitas folhas, ou muita palha, muita estilha, se tiverem uma trituradora, se não tiverem, se tiverem muita pedra, podem usar pedras, se bem que a pedra já não vai criar sol tão rápido, ok? Ok? Cria sol, mas é aos trilhões de milhões de anos, ok? Aquilo vai se compondo, a microbiologia é que vai raspando ali, raspando na pedra e vai também decompondo aquilo. Ou triturando, é por isso que depois nós temos tipos de solos específicos, por exemplo, com pedras basálticas, ou granito, ou calcário, não é? Solos calcários, por aí fora. Mas o quê? O que é que eu estava para dizer? Ah, isso vai-vos orientar na vossa escolha de como é que vocês vão cobrir o vosso solo. Ou seja, se eu escolher por madeira triturada, eu já sei que eu vou fazer, se calhar, um esforço maior na fase inicial. Porquê? Porque a madeira é mais... Se vocês a forem comprar, é mais caro. Se vocês forem triturar, têm que ir vocês triturar. Depois, se vocês forem comprar, já disse, é mais caro, não é? Mas, mais do que tudo, é pesado de se trabalhar, porque a madeira é triturada. Quer dizer que vão estar ali, vai custar mais numa fase inicial. Mas, depois, estão ali... anos sem ter que repor. Porquê? Porque apesar de estar a decompor, é uma decomposição lenta. Okay? É uma escolha. Eu adoro usar isto numa fase inicial de bosques de alimentos. Estou a instalar um bosque de alimentos novo, estilha de madeira brutal. Porquê? Para já, é rico em fungos, porque é madeira, e os fungos é que comem madeira. Okay? As bactérias não comem... Os fungos são os principais decompositores de madeira. Logo, se eu quiser uma floresta, eu vou querer fungos numa floresta, como as florestas normalmente têm, okay? Ou deveriam ter a maior parte delas. Não, todas elas. Se for uma floresta, tem fungos no solo. Estou a colocar o substrato, a cobertura, que vai atrair fungos, que vai aumentar aumentar a resiliência das árvores. Okay? Vai conectar as árvores e vai aumentar a resiliência através dos fungos. Ou seja, eu posso escolher uma estilha de madeira. Não quer dizer que eu não possa escolher uma estilha de madeira numa horta. No meu caso, eu vou começar a usar a estilha de madeira da horta agora. Mas depois de muito, muito tempo, a colocar palha. Palha, 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 pim, 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 sempre a colocar palha, ok? Porquê que eu estava a colocar palha? Porque decompõe-se muito rápido. Era uma coisa que eu tinha ao desbarato aqui. Eu podia comprar uma grande quantidade de palha, não fazia impressão nenhuma, ok? E eu podia usar à vontade. Tinha a minha técnica para não germinar as sementes que vinham na palha não germinarem na minha horta. Ia fazendo isso, estava sempre a pôr palha. Agora, como eu tenho a máquina, eu vou começar, eu quero ter menos trabalho com a horta, em termos de cobertura, vou começar a usar a máquina para colocar uma cobertura mais fixa. No final das contas feitas, eu quero ter uma cobertura viva. Ok? Depende da vossa fase, depende de como é que vocês querem fazer, okay? Mas vocês podem literalmente agarrar num molho de folhas da floresta e colocar no vosso, por cima da vossa terra e já tem uma cobertura de sol. Recomendo-vos sempre mínimo 10 cm de cobertura de sol, okay? Para fazerem o trabalho como deve ser. Há certos sítios, por exemplo, Alentejo, 15 cm. Sul de Portugal, 15 cm. Okay? Façam as contas pelo metro cúbico, pelo fardo de palha que vocês têm, se for rolos, se for o quê. Mas mais ou menos em 2 horas de trabalho eu consigo triturar a volta de 4 metros cúbicos de estilha de madeira, se estiver sempre à mão, se eu não tiver que estar a ir buscar lenha ao Cujudas, como o outro diz, não é? Mas pronto, isso é a realidade. Agora, vou pôr aqui vou ver se isto funciona. O Facebook está-me sempre a dizer coisas. Vamos lá, ativar a sondagem. Então, vou fazer aqui uma sondagem. No Facebook, no YouTube não dá. Mas convido-vos a dizer aí no, nos comentários. Ah, não sei se isto vai dar para fazer. Ah, já deu. Ok. Eu pus aí qual é a cobertura de sol que usas. Estou a experimentar isto. Atenção, malta, ok? E agora vai-vos aparecer aí no vídeo. E vocês clicam. Exatamente. Já está aqui uma pessoa a dizer palha. E agora vão clicando a dizer qual é a cobertura de sol. Ou nenhuma, ok? Não sei se dá para adicionar outro tipo de resposta, nunca fiz isto nos lives, estou a experimentar isto pela primeira vez, mas aqui no chat do YouTube também gostava de ouvir se vocês usam palha, usam madeira triturada, usam folhas da floresta, não usam nenhuma destas, ok? E aproveitem que depois de responder, mandem aí um like e subscrevam aí no canal do YouTube, ok, malta? Pronto, está aqui malta a dizer palha, já 67% disse palha, 33% disse folhas da floresta, ok? Pronto, vocês podem, não sei se isso vai, quanto tempo é que demora, acho que só depois de eu retirar isto. Madeira triturada, há aqui alguém que diz madeira triturada, boa. Eu gostava de saber também, é pena não saber quem é que usa o quê. Mas pronto, mas vão responder aí à sondagem, que é para depois nós vermos daqui a nada como é que é. Isto é giro. Isto é giro das sondagens, porque aumenta aqui o dinamismo, é pena não ver quem é que é a pessoa. Mas pronto. Ou seja, como é que nós podemos fazer isto agora numa parte ainda mais prática? Okay? Posso usar. Ah, está aqui a dizer a Natália. Posso usar canas trituradas? Claro que sim. Ok? Claro que podes usar canas trituradas. Tu podes triturar a cana desde que não ponha. Mesmo que seja raiz, mas mesmo assim eu tinha cuidado com a raiz. Mas podes cortar as canas e triturar as canas e é uma ótima cobertura de sol. Cuidado com as canas porque elas podem cortar um bocadinho, porque elas cortam bastante até. Cuidado com isso, ok? Mas dá para usar, claro que sim. As canas têm uma quantidade de celulose tão grande que dá para fazer quase produção de cogumelos, okay? Com elas, ok? A Ana Raimundo diz palha, folhado e madeira triturada. Tudo é o que vier à... Eu gosto disso, é o que vier à rede. Altamente, brutal. O Rogério diz, o palha e madeira triturada, altamente. O Filipe, chop and drop. Chop and drop também é uma coisa engraçada. Que é isto que eu estava a falar, para quem nunca ouviu falar, deixem-me contextualizar aqui um bocadinho. O chop and drop é basicamente cortar e alargar, é isso que quer dizer exatamente. Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a fazer aquele cultivo de cobertura, ou aqueles adubos verdes, não é? Que vai vir um tema do podcast futuro também, mas quando nós estamos a usar, por exemplo, sementes como ervilhaca, plantas como o trevo, as luzernas, as facélias, por aí fora, isto numa horta, deixas aquilo crescer, depois ao crescer, depois vais cortando e isso vai se tornar o adubo para o solo. Quer dizer que se nós escolhemos plantas que descompactem o solo, nós vamos ter plantas a descompactar o solo e a produzir vegetação e nós cortamos e descompactou-nos um bocado do sol e siga para mim. E agora está-nos a dar cobertura de sol. Ok? Está aqui então o Rogério a dizer: tenho 1 metro cúbico de raízes de canas, o que posso fazer? O que eu faria é ou deixava-las secar completamente. Acho que não foste tu que perguntaste acerca das canas, que não? Não. Deixo-as secar completamente e depois trituro-as. Eu, se fosse eu, faria isto. se não tivesse uma trituradora, eu deixava-as secar tipo, mesmo, tipo, em cima de um, acimentado ou de um plástico ou uma coisa que não esteja em contacto com o solo. Deixar secar à chapa do sol sem levar água e podes adicionar tipo bokashi para os fungos do bokashi comerem as raízes das canas e depois então do bokashi ter feito o trabalho dele, podes devolver à terra, ok? Porque senão vais estar a plantar canas por todo lado, ok? Está aqui o Marco a dizer: também uso cartão e papel em vez de ir para o papelão, vai para a terra. Muito fixe, vou já falar disso a seguir. Brutal, ainda bem que falas disso, porque isso. Lá está! Tudo pode servir de cobertura de sol. Então, estás a ver? Altamente brutal, é mesmo isso. Vamos já falar acerca disso a seguir e de prós e contras disso também, ok? O Filipe está a dizer: aprendi convosco. Ah, pois! Provavelmente, epá, entre nós. Dentro do curso das hortas regenerativas em permacultura, ou os bosques de alimentos, temos uma parte só dedicada para coberturas de solo, ok? Portanto, isto é um mundo, ok? Sou um bocado preguiçoso. Epá, isto epá, não é o preguiçoso, é o eficiente. É assim que eu gosto de dizer. Epá, também há dias que não me apetece nada em fazer aqueles trabalhos das hortas. Eu quero tornar aquilo eficiente ao máximo possível, ok? Porquê? Porque não é que seja preguiçoso, é porque não apetece fazer aquilo. É diferente. Ser preguiçoso é nunca querer fazer aquilo. Ok? A Natália diz: quais são as melhores? Verdes ou secas? Depende. É para triturar. Se for para triturar, as verdes trituram-se melhor. Ok? Mas pronto, porque estão verdes, ainda têm água, só que depois vai empapar mais a máquina. Mas corta-se melhor. Agora, as secas, vai fazer mais barulho, né? Vai estilhaçar mais, mas... Eu até se calhar preferia as secas, ok? Mas, apesar das verdes se cortarem melhor, porque a minha máquina depois se calhar vai ficar mais rapidamente empapada, eu vou estilhaçar as secas. Era isso que eu faria. Tudo o que seja madeira seca é mais fixe, mas atenção, por exemplo, se for uma trituradora destas que eu estou a falar, de uma máquina para triturar, quando eles dizem que são pode triturar 60 milímetros ou 6 centímetros, isto é em verde, ok? Não é em seco. Se for 60 centímetros em seco, malta, aquilo vai-vos encravar aquilo tudo. Porquê? Porque a madeira ao secar diminui. A madeira em verde é que é 60 milímetros, ok? Deixa-me só aqui tirar, ver aqui o vosso... Está tudo empatado. 33%. Palha, madeira triturada, folhas da floresta. Não há ninguém que use nenhuma. Isto é que eu gosto. 0% de pessoas não usem nada. Okay? Não sei. E estava-vos a estrovar aqui à frente. Querem que eu tire aqui a sondagem? Se não vos estiver a estrovar, a malta vai entrando e pode ir respondendo. Okay? Se vos estiver a estrovar, digam que eu tiro. Okay? Em vez de estar à minha frente aqui do ecrã. Epá, a malta que está a ver isto no posterior, se calhar não vai conseguir. Ou a malta que está a ouvir isto no podcast, depois só ouvir. Depois escreva só o comentário, se não quiser, tipo, imagina. Ok, então vamos lá. Malta, mais uma vez está aí no YouTube. Não se esqueçam de colocar aí um like no vídeo, se gostarem do assunto. E subscrevam a página, porque isso ajuda-nos bastante. Ok? Bastante mesmo. Só para vocês terem uma ideia, se vocês colocarem likes, todas as pessoas que tiverem a ver isto, se colocarem likes, o YouTube vai mostrar ao dobro dessas pessoas. Só assim, instantaneamente. E para além do que o algoritmo vai mostrar também às pessoas que vocês estão a acompanhar nas redes sociais. Portanto, é fixe. Se vocês gostarem deste tema, cliquem no like, subscrevam ao canal. Okay? E cliquem no sininho. Ok, então vamos lá falar daquilo que o Marco estava a falar acerca de usar o papel. Nós temos uma cobertura de sol que chama-se, em inglês, sheet mulch. Não shit. Shit é merda, ok? Sheet é cobertura. Ou lençol, ok? Lençol. Sheet mulch. E o que é isto do sheet mulch? Sheet mulch não é mais nem menos do que cartão, ou papel, ou o que for, ok? É isso, ok? Como é que nós podemos utilizar isto? Nós nunca deveríamos, nós podemos fazer o que quisermos, nós nunca deveríamos usar os sheet molds sozinho. O próprio sheet molds tem que ter cobertura, ok? Porquê? Porque os sheet molds, o cartão, deve ser ensopado, E depois deve-se colocar a matéria por cima, ou palha, ou estilha, seja o que for, com ele todo tapado, porque senão vai ser um ponto. Se ficar só uma pontinha do cartão de fora, a água vai começar a evaporar daquele ponto para fora, vai começar a evaporar, vai secar o cartão todo, vai ficar tudo britado e, não vai, e vai partir, vai começar a partir e as ervas conseguem puxar daí para fora. É uma das razões pelo qual se usa cartão ou papel. Papel grosso, muitas camadas de papel, seja o que for, para numa horta, porque nós queremos impedir de certas ervas de puxarem para cima, ok? Mas por um tempo, um curto período de tempo. Porquê? Porque é cartão, ok? E os cartões apodrecem, decompõem-se rapidamente, okay? Que também é uma coisa boa para nós, ok? Depois há aquela... Há aquela ideia, não é, que não se deve pôr cartão porque tem colas, porque tem lixivos, porque tem... Okay. Sim, é melhor ir para um aterro. Não. Malta, desde que não seja alguma coisa altamente tóxica, podem usar para decompor. Como o Marco estava dizendo há bocado, ele usa aquilo, epá, eu uso volta e meia. Agora, qual é que é os prós e contras? Prós e contras. Quando é que eu nunca... Porquê que eu não usaria... Porquê que o Pipo deste lado não usaria cartão? E o Pipo deste lado usaria? O Pipo deste lado não usaria cartão porquê? Porque é uma trabalheira... Colocar o cartão especificamente em camas elevadas. Se tiverem camas elevadas e moldar o cartão para ficar bem colocado, ok? Dá uma carga de trabalho, porque depois fica sempre uma ponta para cima. Depois, se não tiverem cartões grandes, se tiverem só caixas de cerveja e coisas assim mais pequeninas, vocês não vão conseguir aplicar tanto, não vão conseguir cobrir tanto de uma vez. Se for, por exemplo, o cartão de um frigorífico, altamente, ok? Porque é só colocar. Pôr pesos e moldar à cama e está bem. Agora, se forem coisas mais pequeninas, vão estar ali muito tempo a sobrepor e sobrepor e sobrepor e sobrepor e sobrepor. Ok? Agora, quando é que... sim, ok. Isso é uma desvantagem. Para mim é uma desvantagem. Qual que é a vantagem? É brutal, excelente, para reduzir as ervas espontâneas de aparecer. Ok? Eu fiz uma experiência em que eu estava assim... Epá, fogo, esta coisa dos sheet molds está-me trabalhando o caraças, eu vou deixar de usar. Antes de deixar de usar, vou testar não usar numa cama e usar noutra. E a realidade é que, na cama que eu não usei, cresceram muito mais ervas espontâneas, okay? Incluindo gramíneas, que não quero na minha horta, okay? São plantas que eu não quero na minha horta, têm o seu propósito, mas não as quero, porque não são boas para as hortas, já testei. Gramíneas em geral para hortas não são fixos. Okay? Não quer dizer que no outro lado não tenha o seu papel. Na minha horta eu tento não usar gramíneas ou não semear gramíneas de maneira nenhuma. Okay? Na outra cama com os sheet molds que eu pus com aquela camada de cartão e papel, só apareceu certas plantas no sítio onde os ratos roeram o cartão e apareceram ali um tufo de plantas só naquele sítio. Assim, caralho, mas o que é que se está a passar ali? Fui a abrir a cama e vi que estava... comido, o cartão estava comido ali num sítio, assim, pelos ratos, ou pelos coelhinhos, vá, estou a dizer ratos, porque vi lá túneis por baixo, mas podiam ser coelhos também, ok? Mas são roedores que estavam a fazer isso. É a desvantagem, vai, qualquer tipo de cobertura de solo, como é que eu vou dizer isto sem assustar as pessoas? Qualquer tipo de cobertura de solo tem o potencial para atrair roedores, nomeadamente ratos, para se reproduzirem. Por exemplo, palha, mais palha, não é? Mais palha, ou então os sheet molds com palha por cima, porque fica quentinho, pode atrair, pode acontecer. Mas, se vocês tiverem ratos aí, eles já estão, ok? Agora, a verdade é que, se se reproduzirem na vossa horta, é chato, porquê? Porque depois acordo de manhã cedo ou de meia da noite e vamos comer as vossas culturas. Têm que ter planos para isso, ok? Primeiramente, aquele preparado da mostarda que existe, que vocês podem fazer em casa, com sementes de mostarda, com a planta de mostarda. Desculpa, estou-me aqui a abanar, mas também estou aqui a bué em pé, estou a escolher as pernas, também sabe bem. Agora, quando estamos aqui a falar de coberturas de solo, né, e dos cultivos com cartão, qual é que é a vantagem? Porquê que eu usaria isto? Porque é brutal em termos de composição e criação de solo, porque mantém as ervas espontâneas abaixo e não tenho que ter grande trabalho, porque escuso de levar todo o meu cartão para o ecoponto. Porque apesar de ser um ecoponto, é lixo, não é? O ecoponto é só um lixo chique, é? É um lixo que tem três cores, em vez de ter só uma cor. Portanto, é um lixo chique. Vamos tentar usar, em vez de irmos para a reciclagem, para o ecoponto, vamos reutilizar antes de levar para lá, não é? Olha, estou a ver já aqui, tenho que dizer uma coisa. Tu tens 2 gatos, eu tenho 5. Os meus gatos não fazem nada, não comem ratos nenhum, estes gatos, pá. Eu estou a ficar velhos. Estou aqui a ver o comentário de Rogério. Os meus gatos não comem nada, meu fogo. Volta e meia aparece um ao outro com um coelho, vê lá tu bem. Agora ratos, acho que devem ser. Também tenho aqui umas ratazanas bem valentes, ok? Agora tem havido um problema grande com a ratazana aqui à volta, nesta região. Onde é que eu estava? Cobertura de sol, já falamos dos shitmolds. São do vizinho. Também tenho amigos. Tens amigos. E não tens que os alimentar nem mudar a areia. Ou seja, estás a ver? Estás a usar os setores a teu favor. Setores gatos do vizinho. Qual que é o meu problema? Tenho ratos. Tenho ali a resolução, não preciso fazer mais nada. Está aqui a Natália. Como se faz este preparado com as sementes de mostarda? Podes usar... não me lembro exatamente dos quilos. Porque eu não uso isso... Eu tenho sempre isso apontado porque eu uso isso muito raramente. Eu acho que era 1 quilo de folha de mostarda para 2 litros de água. Okay? E deixares aquilo como se fosse o churume das ortigas. E depois regares o sítio onde tens os ratos. E aqui, o cheiro da mostarda afasta os ratos. Com a semente, já não sei dizer bem a quantidade, acho que era 500 gramas de semente ou 200 gramas de semente, não sei bem dizer de cor. Mas depois eu mando isso, ok? Não me deixem esquecer. Agora, mais o quê? O que é que nós podemos falar acerca de onde é que eu estava? Cultivo. Os cultivos de cobertura. Já falamos dos cultivos de cobertura. Então, os shitmolds também já falamos. Já falamos de palha. Palha é importante o quê? Se vocês decidirem usar palha, normalmente, se vocês não quiserem que germine as sementes que estão na palha, vocês podem colocar... tenho que fazer isto com o tempo. Com mínimo 6 meses de avanço. Ou seja, imagina. É agora. Estamos agora em novembro. Estamos agora no meio de novembro. Okay? Eu quero fazer começar a minha horta na primavera. Ok, vou agora arranjar os fardos de palha. Okay? E vou fazer o oposto que toda a gente está a fazer. Vou pousar a chuva. Normalmente meto-os antes de ficarem molhados, meto-os nos sítios próximos de onde eu vou usar, ou seja, à volta da horta. Normalmente fazia uma bordadura, agora não faço, mas fazia uma bordadura à volta da horta toda e depois deixava que as chuvas de inverno lhes chovessem em cima. Chove, 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 chove. Ok, há um dia de sol, começa a aparecer umas plantinhas, rodas o fardo de palha, se for um fardo retangular, sobre si próprio, sobre as plantas que nasceram. E deixas as plantas morrerem. E vais fazendo isso, vais rodando e vais colocando sempre a parte achatada, a parte plana onde está a germinar plantas, em contacto com o sol para abafar as plantas e elas morrerem. Ou seja, estás a puxar pela germinação das sementes, depois estás a abafá-las. Quando chegar à altura de usares o fardo de palha, passado em uns 6 meses, já vai estar tipo meio podre. Quer dizer que é perfeito, vais poder abrir o fardo de palha e metes o curto. Normalmente já vem com fungos, o que é altamente, e vais poder espalhar pelo teu e vais poder usar no teu espaço, que é cobrir as tuas camas. Agora, as camas de cultivo. Agora, também podem usar, por exemplo, a palha, os restos de produção de cogumelos, para quem teve no curso de. Quem já fez connosco o curso de produção de cogumelos sabe como fazer cogumelos caseiros. E sabe que pode reutilizar essa palha com fungos para a horta, às vezes até fazer outras produções, se vocês colocarem mais palha por cima, mas isso são outras conversas. Todos os resíduos que vocês têm que sejam biodegradáveis, dá para colocar ali. Okay? Atenção, não colocar legumes, cascas de legumes frescos, porque isso vai atrair as lagartinhas. Okay? As lagartas e essa malta dos caracóis, e depois vocês de repente ficam sem couves. Okay? Importante, muito importante. Uma coisa que é... esqueci de dizer uma coisa super importante também, acerca da madeira triturada. Madeira acabada de ser triturada. Aquela que eu estou a triturar, as oliveiras, ok? Ou seja o que for, seja qual for, mas as oliveiras também, bastante. O que elas vão fazer é quando vocês colocarem, como é que ele está, se tiver, quanto mais seco tiver, pior isto, ou mais isto vai acontecer. Vocês acabaram de triturar a madeira, colocam na vossa. Ou seja, ei pá, tanto material tão bom, e não fiz quase nada e tenho tanto material tão bom. Ok, chegam lá e de repente as vossas metem a cobertura e as vossas plantas começam a ficar assim tristonhas. É normal. Ok? Quando há uma madeira muito seca, uma matéria muito seca, como é o caso da estilha de madeira seca e acabar de ser triturada, quando tocar no solo, vai haver um sequestro de azoto, ou seja, a madeira vai começar a ensopar, ok? Com este azoto, vai puxar o azoto para fora, para ensopar no seu corpo, e isso vai, ao puxar isso tudo para fora, vai debilitar o solo em termos desse nutriente, ok? Logo, as plantas vão ressentir-se. Passado aí umas 2 semanas, volta tudo ao normal. Não pensem que fez mal colocarem lá a cobertura de sol, ok? Pode ser por causa disto, deste sequestro de azoto que existe, ok? Pronto, maltinha! Fizemos aqui o nosso podcast. Eu passei aqui por cima de tudo um pouco. Fiz quase como um buffet, não é? Começou um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Respondeu-se umas perguntinhas. Malta, aí do Facebook, deixem um gosto. Malta do YouTube, espero que tenham gostado também. Eu tenho aqui outra coisa agora. Posso tirar aqui isto. Suspender a coisa. Ok? E agora vou pôr... Qual é que é? Agora, outra pergunta. Eu estou a testar isto, malta. Ok? Agora deve-vos aparecer outra pergunta, entretanto, que é... se este live foi útil, sim ou não? E deixem aí. Eu estou a testar isto, ok? Isto é só uma cromice. Mas pronto, eu também gostava de ouvir de vocês. Se vocês quiserem, aqui mesmo aqui no YouTube, partilhem como é que vos foi útil. Se sim, se não. Assim aos sopas. Claro que nós podemos fazer isto pelos comentários, mas também gosto bastante de testar coisas novas. Portanto, malta aí do YouTube que está a ver em direto e malta que está a ver nas repetições, coloquem um gosto, subscrevam ao canal. É muito, muito, muito vantajoso para nós. Vocês, é grátis para vocês. Se vocês gostam do conteúdo, só têm vantagens para vocês, porque vocês nunca vão perder conteúdo. Vão receber um e-mail sempre que nós entramos live, ou vão receber o nosso conteúdo, ok? Nunca vão perder novas coisas e não têm que ficar sempre à espreita a ver quando é que sai o próximo. Vocês vão ser avisados, ok? Malta, a todos, não se esqueçam, temos os últimos bilhetes para as últimas vagas para o curso das hortas regenerativas e permacultura. Podem pesquisar aqui acima. Nos links aqui na descrição, vejam isso. Desejo-vos uma ótima noite a todos. Muito obrigado, Valentina, Elder, grande Elder, o Rogério, e obrigado pelas ideias. Obrigado, Rogério. Malta aqui do YouTube, mais uma vez um grande abraço. Tivemos o YouTube com muito mais malta do que o normal. Ainda bem que estamos a começar a ter também pessoas no YouTube, porque até agora temos estado a focar sempre no Facebook, mas há um mundo gigante, nós trabalhamos muito o vídeo, portanto, faz todo sentido também estamos no YouTube, ok? Malta, um chi coração bem apertado a todos. Deixem então qual é que é a vossa opinião, se este live foi útil ou não. E... também está aqui a Valentina. A Valentina está dos dois lados. Estás a ouvir o VIP em loop. Malta, um grande abraço a todos. E beijinhos. E até breve. Não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te.